O sínodo teve duas partes. A primeira semana, em que todos nos pudemos pronunciar acerca dos vários números do instrumento Laboris, que, como eu disse, já era um fruto da tal reflexão anterior, que tinha envolvido tanta gente. Então, todos tivemos a oportunidade de nos pronunciar na primeira semana: os bispos, os outros membros do sínodo, os auditores, os leigos, os casais, também os representantes de outras igrejas. Enfim, foi uma audição geral e muito partilhada, muito participada, que deu depois aquela primeira redação que foi apresentada pelo Cardeal Erdo na segunda-feira passada, e que foi debatida então nos círculos menores, portanto, durante 3 dias. Todo este processo sinodal, de mais de um ano, envolvendo tanta gente, e agora os padres sinodais em concreto, e outros membros do sínodo, tudo isto com a presença do Santo Padre, com o seu incentivo para partilhássemos com franqueza e com humildade, nos escutarmos uns aos outros, fornece à Igreja, neste tempo, um conjunto de reflexões muito aprofundadas. Nem todas imediatamente concordo, o que é natural, mas muito largas, para a Igreja entender qual é o fio prioritário em relação à família, aos problemas das famílias, que não foram iludidos nos 5 continentes, mas postos até com muita particularidade e com muitos exemplos e muitas interrogações. Portanto, as tais sombras que é preciso iluminar, ou então os tais desafios que se põem à família, que eram precisamente o tema deste sínodo. Agora sim, agora temos nestas proposições, que aliás o Papa autorizou que sejam publicadas, até com o número de votos que teve cada uma, portanto, toda a gente pode ficar a saber qual é o resumo atual desta reflexão, mas que não é o final. Isto, repito, é ainda o meio de um percurso, não é? Que durará certamente mais de um ano e até à última palavra do Papa. Toda a gente ficará a saber como é que vai a reflexão. E é assim, com este espírito largo e também com este progresso da reflexão, que nós devemos entender os trabalhos sinodais. Temos que agradecer muito ao Papa Francisco, porque ele, com tudo isto, ativou aquilo que há 50 anos foi um grande desejo do Concílio Vaticano II, ou seja, a colegialidade episcopal ativada, e assim, por tanto tempo e seguidamente, e também com a participação de outros membros do povo de Deus, sacerdotes, religiosas, leigos, enfim, famílias, no caso, e em especial, e que é aquilo que há 50 anos o Concílio sonhou, e aqui o Papa Francisco dá um relevo muito grande. Agora, com este processo tão largo, com tantas etapas, com tanta continuidade, torna-se quase uma maneira habitual do Papa exercer o seu ministério e servir a Igreja. Vou ainda mais convicto daquilo que já estava, que é fazer de cada comunidade uma família de famílias, não é? E ainda vou mais convicto, mais arraigado nesta ideia. Ou seja, é absolutamente necessário que nas comunidades cristãs nós não olhemos assim indistintamente, indiferenciadamente para as pessoas, mas percebamos que são membros de famílias. São pais, são mães, são avós, são avós, são filhos, são filhas, enfim, são parentes. Quer dizer, as pessoas têm uma agregação fundamental e, digamos, natural, espontânea, que é a agregação familiar. Quando isto ainda por cima é valorizado com a graça e o sacramento do matrimónio, ainda mais. Portanto, nós temos que articular as nossas comunidades em função da realidade familiar. Portanto, como preparação para a vida familiar, como celebração do matrimónio, como acompanhamento das famílias e dos casais. E, portanto, nunca ver as pessoas desligadas de outras pessoas, digamos individualmente, mas na relação que, em princípio, se estabelece na família. Nós valorizamos muito no sínodo e insistimos, e também aparece, quer na mensagem, quer nas proposições finais, o exemplo da família de Nazaré. Digamos que Jesus, aos 30 anos, depois, ao formar esta família larga dos filhos de Deus, por isso também não casou, para se dedicar inteiramente a esta família dos primeiros que foi agregando a si e a nós hoje, pois com certeza que também extravasou para aí aquilo que aprendeu na casa de Nazaré, com o seu pai adotivo, José, com a sua mãe, Maria, com os seus parentes, que a Bíblia também nomeia. Portanto, a Igreja é um alargamento à família dos filhos de Deus daquilo que começa por se aprender na família de cada um. E por isso levo ainda mais reforçada esta convicção, que já tenho há muito tempo, e agora ainda mais mantenho, de que a família e a perspectiva familiar é a chave da pastoral. Uma palavra, antes de mais, de agradecimento. Aqui no sínodo foi muito importante o testemunho dos casais e das famílias que estiveram presentes. Muito importante. Quer nas congregações gerais, onde estávamos todos, quer depois nos trabalhos de grupos, por onde essas famílias também se espalharam, foi muito importante o testemunho que eles dão como pais, como mães, como gente que vive a vida da família no concreto, os problemas do dia-a-dia, mas também naquilo que experimentam como famílias que o sacramento do matrimónio assegura e faz crescer. Por isso, a minha primeira palavra para as famílias que vivem e tentam viver o melhor possível, com a graça do matrimónio, a sua realidade familiar, uma palavra de muito reconhecimento e, ao mesmo tempo, de sublinhado do seu lugar principal na vida da Igreja. A vida da Igreja não é uma vida, repito assim, abstrato, de muita ou pouca gente, mas não, é uma vida de famílias que todas juntas fazem a família dos filhos de Deus.